Passam agora 20 minutos das 9 da manhã, último dia do ano, dia 31 de dezembro, está com a Renascença e está muito bem, como sempre acontece às segundas-feiras a esta hora, tempo de debate com Jacinto Lucas Pires e Henrique Raposo. O Henrique está aqui à minha frente, cumpridor, não é? O Jacinto está, sabes lá onde? Olá Jacinto, bom dia, olá Henrique também.
Bom dia.
Bom dia, onde é que
estás? Eu não sou cumpridor.
Onde é que tu estás, Jacinto? Conta-me lá.
Eu estou em Ponte Lima, aqui numa janela antiga, a olhar para a paisagem.
E é aí que vais passar o ano, vais entrar em 2019.
É, exatamente.
Muito bem. Hoje, Celso Paiva, justamente porque é o último dia do ano, é dia de balanços, não é?
Sim, isso mesmo. Estamos no último dia do ano e, portanto, proponho ouvir a opinião dos nossos habituais comentadores sobre o ano que está a acabar. Também vou querer saber o que é que esperam de 2019, mas já lá vamos. Comecemos por 2018. Henrique, factos e personalidades que marcam este ano?
Bom, eu o facto nacional eu escolheria, até porque foi uma campanha na qual eu participei bastante, foi a recusa da eutanásia. Acho que é um tema que nestes balanços não vai aparecer e é bom recordar. Recusarmos a eutanásia foi um passo importante. Sabemos que as forças do progresso vão querer voltar a colocar a questão, mas foi bom. Internacionalmente eu escolheria o marasmo do Brexit. E porquê? É sinal de que pode acontecer aquilo que para mim seria positivo, é a Inglaterra, o Reino Unido não sair de facto da União Europeia. O Brexit voltar para trás, haver um novo referendo e nesse referendo os mais jovens acordarem, a correrem às urnas e votarem no sim de permanência à União Europeia. Ou seja, o que me parecia wishful thinking há um ano, hoje em dia parece-me possível. Uhum.
Sim, essa possibilidade ainda
é possível,
existe.
É cada vez mais forte. E outra coisa, internacionalmente ainda, foi o fim do estado de graça da tríade. A Google, a Apple e a Amazon, que ninguém pode acusar de ser contra o capitalismo, mas este capitalismo em especial, representado em novembro pela Web Summit, eu acho que de facto precisa de ser renovado e criticado. E o final desse estado de graça foi muito importante este ano.
Uhum. Jacinto, não nos vamos esquecer de 2018, porquê? O que é que mais fica?
É difícil, é uma pergunta difícil. Foi um ano especialmente confuso. E eu estava a pensar um momento para mim simbólico dessa confusão e talvez do que vem aí. Não é um acontecimento espetacular, mas foi o anúncio de Merkel, do final de reinado de Angela Merkel. Portanto, a ideia de que a Europa mudou, a política em geral mudou, ao ponto de Merkel, que até há pouco tempo era considerada a nova dama de ferro, se quisermos, da Europa, ter anunciado que já não sabe jogar este jogo. E o que é que isto quer dizer? Também está ligado à vitória de Bolsonaro no Brasil, um momento também que acho que faz virar o tabuleiro, que é a ideia de que o trumpismo não só é exportável como ganha eleições em grandes países como o Brasil. E por outro lado, está ligado a um fenómeno que não é 2018, mas que se tem vindo a acentuar, que é o das redes sociais ajudando a destruir a democracia, tal como a conhecemos, que são as redes sociais como um espaço de isolamento que finge ser de comunicação, uma espécie de comunicação, como pudéssemos telefonar uns para os outros através de espelhos em vez de ser pela voz, que ajuda ao divisionismo, ao tribalismo, às manipulações várias. E está a ajudar, já não é a corroer, é mesmo a destruir a democracia.
Uhum. Bom, e porque estamos a poucas horas de mudar de ano, mudemos então a página. 2019, o que é que esperam de 2019? Internamente já se sabe, temos 3 atos eleitorais, com tudo o que isso implica, mas na vertente internacional temos, curiosamente, por exemplo, o Brexit, que faz aqui uma ponte entre 2018 e 2019, porque está vivo o Brexit, mas Angela Merkel, enfim, e tudo aquilo que as europeias nos derem em termos de populismos e por aí fora. Bom,
exatamente.
O que é que esperam, Henrique? 2019 vai-nos trazer o quê?
Eu acho que a tua introdução diz quase tudo. Eu acho que de facto, um ano para sabermos como é que as forças do status quo, que defendem a Europa aberta, que temos há 40 anos, saberão resistir a este nova vaga, chamamos-lhe nacionalismos, populismos. E nesse sentido eu acho que é importante mantermos o sangue frio e não julgarmos. Eu acho que nós temos feito sempre o jogo dessas forças, quer com Trump, quer com Bolsonaro, quer com a AfD na Alemanha. Nós diabolizamos de imediato e não tentamos perceber porque é que há tanta gente a votar nestas pessoas. E se nós mantivermos o sangue frio, nós poderemos vencer, e continuo otimista. Dou-te um exemplo. O Brexit, o de Tsipras, que foi o primeiro populista desta vaga, o Salvini, todas estas forças bateram sempre na parede. Quando quiseram desafiar a União Europeia, a bola bateu na barra e voltou para trás. E não conseguem entregar à população, ao seu eleitorado, as metas utópicas e loucas, muitas vezes, que prometem. Ou seja, nós temos, se mantivermos o sangue frio, nós temos as forças e as armas para desarmar essa raiva, esse ressentimento, porque o ressentimento é como um mentiroso, tem a perna curta, corre muito, mas o balão vai esvaziando. E eu acho que, para terminar numa nota otimista, nós daqui a um ano podemos estar a dizer, aqui, daqui a um ano, nós os dois, Renato, Celso, Jacinto, que foi um ano espetacular porque sentimos que estamos a voltar à superfície depois de anos complicados.
É uma boa nota. Jacinto, e desse lado, acho, que notas?
Sim, eu acho que 2019, acho que vai ser, isto é um misto de esperança e de profecia fácil, mas acho que vai ser o ano em que Trump vai ser destituído. O cerco a Trump começa, o cerco legal começa a apertar, já os próprios membros da equipa o deixam, já não querem estar ao pé dele. E portanto eu acho que são sinais claros de que a justiça está a aproximar-se de Trump e que o impeachment pode estar para perto, mais perto do que parece, pelas as linhas dos jornais, nas entrelinhas é que se percebe que se calhar está mais perto. Por outro lado, nas eleições europeias, sim, eu acho que é essa questão, perceber se os grandes partidos europeus resistem aos nacionalismos populistas, e acho que também, não, dizendo ao Henrique que se calhar meter o Tsipras e o Salvini no mesmo...
pois, não gostas, não é?
Não é justo.
É justo, segunda-feira retomamos.
Exatamente, mas a outra questão é saber a que custo é que poderão resistir esses partidos, os grandes partidos europeus, que é, já se vê com o PPE, espero que não se veja com outros partidos do mainstream, se quisermos, que o discurso está a virar, mesmo quando resistem do ponto de vista eleitoral, absorvem mensagens desse nacionalismo populista e espero que isso não se confirme e não se torne um novo normal.
Só 20 segundos, que o Renato já está um pouco nervoso. 10 segundos. Nestas forças novas que são contra o status quo, nem tudo é mau. Temos de ter, porque os cidadãos aqui ao lado e o próprio Macron em França representam novas forças que aproveitam muito as tais redes sociais contra os partidos do sistema, mas são defensores de algo positivo e querem manter o sistema, mas jogam precisamente com as armas dos populismos. Eu acho que isso é uma coisa a ver.
Muito bem.
Com atenção.
Bom ano para os dois. Um grande abraço para ti, Jacinto, e também para ti, Henrique. Estão de volta na quarta ou não estão cá? Na quarta-feira?
Sim,
não,
na quarta-feira é quando quiserem.
Diz, Jacinto.
Bom ano para os cumpridores e para os não cumpridores.
Um grande abraço, Jacinto, e um ótimo 2019 para os dois. Quase aqui nas 9:30, as notícias chegam já a seguir. Para já, Carminho e Pablo Alborán.